Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. 1865-23 Quatro luas tinham alumiado o céu depois que Iracema deixara os campos do Ipuú, e três depois que ela habitava nas do mar a cabana de Seposo. Alegria morava em sua alma. A filha dos sertões era feliz. Como a andorinha, que abandona o ninho de seus pais, e emigra para fabricar novo ninho no país onde começa a estação das flores. Também Iracema achara ali nas praias do mar um ninho do amor. Nova pátria para seu coração. Ela discorria as amenas campinhas como o colibri borboleteando entre as flores da acacia. A luz da manhã já a encontrava suspensa ao ombro do esposo e sorrindo, como a enrediça que entrelaça o tronco e todas as manhãs o coroa de nova grinalda. Martim partia para a caça com Pote. Ela separava-se então dele, para mais sentir o desejo de tornar a ele. Perto havia uma formosa lágoa no meio de verde campina. Para lá volvia selvagem o ligeiro passo. Era hora do banho da manhã, atirava-se à água e nadava com as garças brancas e as vermelhas jaçanãs. Os guerreiros pitiguaras, que apareciam por elas paragens, chamavam essa lágoa da beleza, porque nela se banhava Iracema, a mais bela filha da raça de Tupã. E desde esse tempo as mães vinham de longe mergulhar suas filhas nas águas da Porangaba que tinham virtude de tornar as virgens formadas a mar pelos guerreiros. Depois do banho Iracema discorria até a faldas da Serra do Maranguab, onde nascia o ribeiro das Marrecas. Ali cresciam na frescura e na sombra as frutas mais saborosas de todo o país, delas fazia copiosa provisão e esperava-se embalando nas ramas do maracujá que Martim tornasse da caça. Outras vezes não era a gera levava sua vontade, mas do oposto lado a sapiranga, cujas águas inflamavam os olhos. Acerca daí havia um boque frondoso de murites, que formavam no meio do tabuleiro uma grande ilha de formosas palmeiras. Iracema gostava do murite apuá, onde o vento suspirava docemente, ali espolpava ela o vermelho coco, para fabricar a bebida refrigerante, endossada com o mel da abelha, que os guerreiros amavam durante a maior calma do dia. Uma manhã putigueou Martim à caça. Caminharão para uma serra, que se levanta ao lado da outra do Maranguab sua irmã. O alto berço se curva à semelhança do bico adunco da arara, pelo que os guerreiros a chamarão Aratanha. Eles subirão pela encosta da Guaiúba por onde as águas descem para o vale, e forão até o corrego habitado pelas pacas. Só havia sol no bico da arara, quando os caçadores de serrão de Patuba ao boleiro. De longe virão Iracema, que viera à espera-los à margem de sua lagoa da Porangaba. Caminhou para eles com o passo altivo da garça que passeia à beira d'água. Por cima da carioba trazia uma cintura das flores da maniva, que era o símbolo da fecundidade. Colar das mesmas cingia-lhe o colo e ornava os rijos seios palpitante. Travou da mão do esposo em pós no garfo. Teu sangue já vive no seio de Iracema. Ela será mãe de teu filho. Filho, dizes tu, exclamou o xistão em júbilo. Ajoelhou ali, cingindo-o com os braços. Beijou o ventre fecundo da esposa. Quando ergueu-se, Pote falou. A felicidade mancebo é a esposa e o amigo, a primeira dá alegria, o segundo dar-se. O guerreiro sem a esposa é como árvore sem folhas nem flores, nunca ela verá o fruto. O guerreiro sem amigo é como a árvore solitária no meio do campo que o vento embalança, o fruto dela nunca madura. A felicidade do varão é a prole, que nasce dele e faz seu orgulho. Cada guerreiro que sai de suas veias um galho que leva seu nome às nuvens, como a grimpa do cedro. Amado de Tupã é o guerreiro que tem uma esposa, um amigo e muitos filhos. Ela nada mais deseja senão a morte gloriosa. Martim o peito ao peito de Pote. O coração do esposo e do amigo falou por tua boca. O guerreiro branco é feliz, chefe dos pitiguaras, senhores das praias do mar. A felicidade nasceu para ele na terra das palmeiras, onde recende a baunilha, e foi gerada no sangue de tua raça, que tem no rosto a cor do sol. O guerreiro branco não quer mais outra pátria, senão a pátria de seu filho e de seu coração. Ao romper d'alva, Pote me partiu para colher as sementes de Craru que dão a bela tinta vermelha, e a casca do angico de onde sai a cor negra mais lustrosa. De caminho sua flexa certeira abateu o pato selvagem que planeava nos ares. E ele arrancou das asas longas penas. Subindo ao Mocoribe, rugiu a Inubia. A refega que vinha do mar levou longe o ronco som. O buzio dos pescadores do Traíre e a trombeta dos caçadores do Soipé responderão. Martim banhou-se na água do rio, passeou na praia para secar o corpo ao vento e ao sol. Ao seu lado Iracema e apanhava o âmbar amarelo, que o mar rojava. Todas as noites a esposa perfumava seu corpo e a alva rede, para que o amor do guerreiro se deleitasse nela. Bom, o pó. Notas a editar Pag. 108. Porangaba, significa beleza, e uma lagoa de distante da cidade, uma légua rencico a Prazivel. Hoje a chamam Arronches. Em suas margens está a decadente povoação do mesmo nome. Geraú, rio das marrecas de Gerere.
Água.
Este lugar ainda hoje é novelpel pela excelência da fruta, há com especialidade as belas laranjas conhecidas por laranjas de Gereraú. 109. Lagoa no sítio alagadiço novo, a cerca de 2 léguas da capital. O nome indígena significa olhos vermelhos de cessa olhos e piranga vermelhos. Esse mesmo nome dão usualmente no norte a certa oftalmia.
2. Muritiapuá.
Nome da palmeira mais vulgarmente conhecida por Burit e a Purilha. Lugarejo no mesmo sítio referido.
3.
De Arara, Vitenha Dente. Serra muito fértil e cultivada, em continuação da de Maranguape. 4. De Pacavibrabituba, Leito ou Couto das Pacas. Recente, mas importante povoação, em um belo vale da Serra da Aratanha.
Guaiúba. De Guaia vai a Juirinvirgue, por onde vêm as águas do vale.
O rio que nasce na Serra da Aratanha e corta a povoação do mesmo nome a 6 léguas da capital.
Ambaje.
Ambaias do Ceará eram nesse tempo muito abundantes de ambar que o mar a arrojava. Chamavam-lhe os indígenas, pirarrepoti, esterco de peixe,